A partir de agora, estamos juntos em Memória do Rock. Na companhia de Márcio Achille Sardi, vamos relembrar o melhor do rock nos anos 80, na fase mais extravagante da música.
O rock experimentou uma mudança significativa de direcionamento nos anos 80. Tanto é que muitos acadêmicos que estudam a música e críticos apontam o ano de 1980 como o fim do período clássico do rock. Os artistas dessa época foram a grande fonte de memória do rock até hoje. Agora, quando entra no nosso oitavo ano de existência, o programa vai fixar residência nos anos 80, em uma temporada começando nesta edição, mas ainda sem data para acabar, apenas com canções lançadas entre os anos de 1980 e 1989. E nada melhor do que começar esta nova etapa com uma canção de cada um destes anos. Eu sou Márcio Achille Sardi, seja bem-vindo aos anos 80 em Memória do Rock. O rock dos anos 80 se subdividiu em vários estilos. Rock de arena, glam, hard e heavy metal, rock alternativo, hardcore punk. Mas em praticamente todos esses nichos, a década foi marcada pela onipresença de sintetizadores, teclados e outras instrumentações que aproximaram o rock da música pop. Não à toa, o pop rock foi um dos grandes provedores de sucesso ao longo do período. Já num aceno ao pop, o Police emergiu do post-punk e new wave da virada da década como uma força no rock. E um de seus grandes sucessos é de 1980. The Do-Do-Do, The Da-Da-Da, num ano que também ofereceu Back in Black, do AC/DC, Coming Up, de Paul McCartney e Another One Bites the Dust, do Queen. Em 81, o rock clássico ainda mostrava sua força, mas já com uma pegada mais popular, como na poderosa Breaking All the Rules, de Peter Frampton, ao lado de I Love Rock and Roll, de Joan Jett, Don't Stop Believing, do Journey, Under Pressure, a parceria do Queen, de novo, com David Bowie, e Tom Sawyer, do Rush.
Young.
primeira sequência, com uma canção de cada ano da década de 1980, teve The Do-Do-Do, The Da-Da-Da, de Sting, com Police, e Breaking All the Rules, de Peter Frampton e Keith Reed, com Peter Frampton. O rock progressivo ensaiou um retorno ainda no começo do período, com bandas como Asia, Supertramp e Alan Parsons Project, que em 1982 lançou Eye in the Sky, ano em que a primeira fase do punk rock dava seus últimos suspiros, com um disco seminal do Clash, com Should I Stay or Should I Go, e outras, enquanto a Austrália colaborava com Down Under, do Man at Work, e os primeiros trabalhos dignos de nota do Midnight Oil. Já em 1983, ano em que o Genesis lançou um dos melhores trabalhos de sua fase pós-Peter Gabriel, e o Yes resolveu mesclar progressivo e pop em Honor of a Lonely Heart, o U2 começou sua relevância intermitente na música com seu terceiro álbum de estúdio, o primeiro de tendência abertamente política, como na faixa Sunday Bloody Sunday.
Of chances before, but I ain't gonna give it.
Ouvimos Eye in the Sky de Alan Parsons e Eric Woolson com Alan Parsons Project e Sunday Bloody Sunday de Bono Vox, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. com U2.